Diário de um Louco, de Nikolai Gogol. Terceiro capítulo.
Ora bem, vamos lá ver então.
A letra da carta é bastante distinta. Porém tem qualquer coisa de canino.
Oh, leiamos.
Querida Fidel, nunca mais me habituo ao teu nome vilão. Será que não te podiam arranjar outro melhor? Fidel, Rosa, que estilo mais vulgar. Aliás, não interessa. Estou tão contente por termos decidido trocar correspondência.
A carta está corretamente escrita. A pontuação e ortografia estão bem. Nem o nosso chefe de secção escreveria assim, embora afirme que estudou algures numa universidade. Vejamos o que se segue.
Parece-me que partilhar ideias, sentimentos e impressões com outrem é um dos maiores bens do mundo.
A ideia foi tirada de uma obra traduzida do alemão. Não me lembro do título. Ora,
digo-lhe por experiência própria. Apesar de nunca ter corrido o mundo mais longe do que o portão da nossa casa, não será verdade que a minha vida transborda de prazeres? A minha menina, a quem o papá chama Sophie, ama-me loucamente.
Ai, ai, nada, calma.
O papá também me acarinha muito. Tomo chá e café com natas. Ah, ma chère, tenho de lhe dizer que não vejo prazer algum nos ossos enormes e ruídos que o nosso polcão trinca na cozinha. Apenas tolero os ossos de caça, e só quando ninguém lhe chupou ainda o tutano. É delicioso misturar vários molhos, mas sem alcaparras nem cheiros. Mas não conheço nada pior do que o costume de dar bolinhas de pão aos cães. Um senhor sentado à mesa, que já tinha pegado com as mãos em todo o género de porcarias, começou a amassar o pão com essas mesmas mãos. Depois chama-nos e mete-nos a bolinha nos dentes. Recusar seria má educação. Então comemos, com repugnância, mas comemos.
Só o diabo sabe o que isto é, mas que absurdo! Não arranjou o assunto melhor para escrever. Vejamos outra página. Talvez tenha alguma coisa mais sensata.
Estou desejosa de te informar de todos os acontecimentos da nossa casa. Já te falei do senhor principal, a quem Sophie chama papá. É um homem muito estranho.
Ah, até que enfim. Sim, já sabia. Tem uma visão política de todos os assuntos. Vejamos lá isso do papá.
Homem muito estranho. Está principalmente calado. Poucas vezes fala. Mas uma semana atrás não parava de dizer para os seus botões: recebo ou não recebo. Agarra num papelinho com uma mão, cerra a outra em punho e diz: recebo ou não recebo. Uma vez dirigiu-se a mim com a seguinte pergunta: o que achas, Medji? Recebo ou não recebo? Eu não estava a perceber nadinha deste mundo. Cheirei-lhe a bota e afastei-me. Depois, Macher, Passada uma semana, o papá mostrou-se muito alegre. Toda a manhã foi um corrupio de visitas, de senhores fardados, que o felicitavam por qualquer coisa. À mesa, nunca o tinha visto tão alegre. Contava anedotas e, depois do almoço, levantou-me até ao pescoço e disse: "Olha, Medji, que coisa eu tenho. Vi uma fitinha. Cheirei-a, mas não apanhei cheiro nenhum. Depois lambia ao de leve, um nadinha salgada."
Mas está-me a parecer que esta cadelinha ultrapassa. Vamos lá ver se não a açoitam. Ah, com que então ele é ambicioso. Uma coisa a ter em consideração.
Adeus, Macher. Cá me vou a correr.
Bom, amanhã acaba a carta.
Ora viva, cá estou de novo contigo. Hoje a minha menina, Sophie...
Ah, vamos lá então ver isso da Sophie. É gaita, nada, continuemos.
A minha menina Sophie estava extremamente afobada. Preparava-se para ir a um baile. E fiquei contente por poder, na ausência dela, escrever-te esta carta. A minha Sophie adora ir a bailes, embora quando se veste para eles, fique quase sempre irritada. Não percebo, Macher, que graça têm os bailes. Sophie volta para casa às 6 da manhã, e eu adivinho quase sempre, pelo seu ar pálido e macilento, que não lhe deram lá nada que comer, coitadinha. Francamente, eu, por mim, nunca poderia viver dessa maneira. Se não me dessem molho de perdiz ou um assado de asinhas de frango, não sei o que seria comigo. Papas com molho também é bom. Agora a cenoura, o nabo e as alcachofras nunca na vida não prestam.
Um estilo extremamente irregular. Vê-se logo que não é escrita de homem. Começa como é devido, mas termina por uma canzoada. Espreitemos mais uma carta. Que longa. Não marcaram a data.
Ah, minha querida, com que força se sente a chegada da primavera. O meu coração bate como se estivesse à espera de alguma coisa. Tenho nos ouvidos um zumbido constante. Por isso, muitas vezes, de pata levantada, fico vários minutos parada escutando à porta. Digo-te um segredo. Tenho muitos admiradores. Muitas vezes, sentada no peitoril da janela, observo-os. Ah, se soubesses que monstros são alguns! Um rafeiro de gosto péssimo, só te digo, extremamente parvo, com a estupidez desenhada na cara, anda pela rua com ar inchadíssimo e imagina que é a fidalguia das fidalguias, que toda a gente o deve admirar. Presunção. Não lhe dei atenção, como se nem reparasse nele. E que dog horroroso para debaixo da minha janela. Se pusesse nas patas traseiras, o que o grosseirão, pelos vistos, não sabe fazer, ficaria uma cabeça mais alto do que o papá da minha Sophie, que é também bastante alto, além de gordo. Esse imbecil deve ser horrorosamente descarado. Rosnei-lhe, mas ele não se apoquentou, nem pestanejou. Pôs a língua de fora, baixou as orelhas enormes e pôs-se a olhar para a janela o mujicão. Mas não penses, Macher, que o meu coração fica indiferente a todos os galanteios. Ah, não! Se visses um cavaleiro que salta a cerca da casa ao lado, de nome Trésor, ah, Macher, que focinho!
Os diabos! Esta porcaria! Não sei francamente como é possível encher cartas com tanta parvoíce. Deem-me o ser humano! Desejo o ser humano! Exijo alimento e deleite para a minha alma. Em vez disso, dão-me estas insignificâncias. Viremos a página a ver se a coisa melhora.
Sophie estava sentada à mesinha a costurar qualquer coisa. Eu olhava pela janela porque gosto de contemplar quem passa. De repente entrou o lacaio e disse: Teplov, pede-lhe para entrar. E pôs-se-me aos abraços. Ah, Medji, Medji, se soubesses como ele é, moreno, kamerjunker, e que olhos, negros e luminosos, como fogo. E Sophie correu para o seu quarto. Um minuto depois, entrou um kamerjunker jovem, de suíças negras, foi ao espelho, compôs o penteado e passou os olhos pela sala. Rosnei-lhe um bocadinho e sentei-me no meu lugar. Sophie não demorou e, ao entrar, fez-lhe uma vénia alegre em resposta ao rapapé dele. Quanto a mim, continuava sentada, a olhar pela janela, como se não reparasse em nada. Mas lá inclinei um pouquinho a cabeça para o lado, tentando escutar do que falavam. Ah, Macher, as ninharias de que falavam. Diziam que uma senhora, durante uma dança, executou uma figura em vez de outra, e também que um tal Bobov, com o seu peitilho de bofes, se assemelhava muito a uma cegonha e por pouco não caíra, que uma tal Lidina achava que os olhos dela eram azuis, quando de facto eram verdes, e um rol de coisas do género. Não há comparação possível, pensei, entre este kamerjunker e o Trésor. Céus, que diferença! Em primeiro lugar, o kamerjunker tem uma cara completamente lisa e larga, com as suíças a toda a volta, como se a atasse com um lenço preto, ao passo que o Trésor tem um focinho fino e uma carequinha minúscula na fronte. A cintura do Trésor é incomparável à do kamerjunker. Os olhos, os modos, as maneiras são muitíssimo diferentes. Oh, que diferença! Não sei, Macher, o que viu ela no seu Teplov, porque o admira tanto.
Também a mim parece que há aqui qualquer coisa que não bate certo. É impossível ela ter ficado tão encantada com esse kamerjunker. Mas vejamos o que vem a seguir.
A meu ver, se ela gosta desse kamerjunker, também pode engraçar com esse funcionário que costuma estar no gabinete do papá. Ah, Macher, se soubesses que horroroso ele é. Uma verdadeira tartaruga dentro de um saco.
Que funcionário será este?
Tem um apelido muito esquisito. Passa a vida sentado a afiar penas. O cabelo dele parece feno. O papá dá-lhe ordens como a um criado.
Parece que esta cadela nojenta está a insinuar coisas sobre a minha pessoa. Quem disse que o meu cabelo tem semelhanças com o feno?
Sophie não consegue conter o riso de cada vez que olha para ele.
Mentira! Sua cadela maldita! Ah, que linguagem abjeta! Pensas que não sei que são intrigas invejosas? Pensas que não sei quem está por trás de tudo isto? Quem está por trás de tudo isto é o chefe de secção. Jurou-me um ódio irreconciliável. Então prejudica-me sem fim, prejudica-me a cada passo.
De resto, não há como ver outra carta. Vamos lá ver se nela se deslindra tudo.
Ma chère fidèle, desculpa não te ter escrito há tanto tempo. Tenho andado num completo enleio. São uma verdade das verdades estas palavras de um escritor. O amor é a nossa segunda vida. Além disso, ocorrem grandes mudanças cá em casa. O kamerjunker agora vem todos os dias. A Sophie está loucamente apaixonada por ele. O papá anda muito contente. Ouvi mesmo da boca do nosso Grigori, que varre o chão e fala quase sempre sozinho, que em breve haverá casamento, porque o papá quer que a Sophie seja obrigatoriamente ou mulher de um general, ou de um Kammerjunker, ou de um coronel do exército.
Oh, com 600 diabos! Sou incapaz de continuar a ler. Sempre a mesma coisa. Ora um Kammerjunker, ora um general. Tudo o que há de melhor no mundo calha aos Kammerjunkers ou aos generais. Fisgamos uma modesta fortuna, queremos deitar-lhe a unha, mas não. Ou a intercepta um Kammerjunker ou um general. Raios espartam! Eu próprio gostaria de me tornar general, mas não para recebê-la em casamento e etc. Não. Gostaria de ser um general apenas para ver como eles me bajulavam e faziam comigo todos esses meros e manobras cortesãs. E depois dizer-lhes: cuspo em vós dois! Cus diabos! Que irritante! Rasguei aos pedacinhos as cartas da estúpida cadela.
Acabamos de ouvir o terceiro dos 5 capítulos da obra de Nikolai Gogol, Diário de um Louco.